Olá, amigos da Antena Web. Começa agora mais um Sobretudo, Sobretudo. O tema de hoje é Fé e Responsabilidade, parte 2. O programa é para o dia 11 de junho. Se você quiser participar do nosso programa, você pode nos ouvir no antenaweb.pt/canal7, nos mandar uma mensagem de e-mail no aw@antenaweb.pt. E mandar a sua mensagem por WhatsApp ou Telegram no mais 351 910 222 400. Para o programa de hoje estão comigo Adriana Pequeno e Alex Silva. E hoje é o nosso programa de número 100. Temos que comemorar essa importante marca. 100 programas com vocês escutando a gente. E nós aqui fazendo a nossa trinca de sempre. Vamos então para o tema de hoje, continuando Fé e Responsabilidade, parte 2. No final do último programa, onde a gente discutiu isso, a gente estava falando um pouco de fanatismo. Alex, se você tivesse que delimitar o fanatismo religioso, como é que você faria esta delimitação ou esta definição de o que seria fanatismo?
Eu acho que a palavra limite, né, estava no pensamento, porque eu acho que é quando limita a sua experiência de vida. Eu acho que fanatismo ele é expresso quando as crenças se colocam sobre a ciência, né, e sobre a medicina, principalmente, que é um aspecto da ciência. Então, e eu também considero um aspecto fanático quando as pessoas tentam impor aqui as crenças que elas têm sobre as outras. O cristianismo, por exemplo, se você fizer uma leitura histórica sobre o cristianismo, né, as escrituras do cristianismo, sem a emoção associada à crença, Jesus Cristo não falava sobre impor nada a ninguém, né? Jesus Cristo, ele a impressão que se tem lendo as escrituras, né, os livros da Bíblia, é que Jesus Cristo veio e ele era um exemplo. Ele se colocava como um exemplo e não como uma coisa para ser adorada, né? Você tinha que agir como ele, né? Ele não forçava ninguém, ele não excluía ninguém. E eu acho que dentro do cristianismo, muitas vezes o fanatismo faz com que as pessoas criem limitações que não estavam ali documentadas, né? Se limitem, diminua a sua própria capacidade de pensamento crítico, né? Quando você não pode partir de uma hipótese de científica, por exemplo. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que as pessoas podem ter a sua espiritualidade, elas podem, o que elas fazem da sua vida só diz respeito a elas, mas impor sobre os outros, eu acho que é quando a coisa fica mais séria. E também quando você impõe de uma forma que impede o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que, como a gente discutiu, né, sobre responsabilidade no último programa, eu acho que existem aspectos ou casos em que a religião é explorada, né, a espiritualidade das pessoas é explorada por organizações criminosas, como a gente vê bastante no Brasil, né, Paulo? Mas também, às vezes, as pessoas acabam usando a religião como um escudo para não olhar para dentro de si mesmo, né? Ou elas aceitam coisas, elas usam esse escudo da religião como uma espécie de passividade, que é algo que a gente também vê no Brasil, com bastante frequência. Eu acho que isso é a minha definição de fanatismo.
A Adriana, participe aqui com a gente, a sua definição de fanatismo.
Eu penso que o fanatismo é uma doença, um estado psicológico que a pessoa tem quando está bastante cega em algo, tem um fervor excessivo na crença de algo, seja na religião católica, seja em qualquer outro tipo de religião ou doutrina. Penso que essa pessoa tem ali algum problema psicológico que a leva quase ao delírio. De acreditar cegamente em algo sem conseguir pensar e tirar as suas próprias conclusões, nem ouvir ninguém. Essa é a minha definição de fanatismo. E a tua, Pablo?
Fanatismo no âmbito da religiosidade, para mim, é você começar a atribuir para o sobrenatural, né, ou seja, para a crença, seja lá ela em qual religião for, coisas que podem ser perfeitamente resolvidas no mundo concreto, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas rezando quando se fala que estamos aí acabando com os recursos naturais e tem que rezar para o mundo não acabar, para Deus ter misericórdia de nós, porque não podemos ficar sem água. Agora, ele nos deu o livre-arbítrio e nos deu o raciocínio. Então, se a gente começa a transferir para ele a responsabilidade que ele transferiu para a gente no momento em que ele nos deu o raciocínio e o livre-arbítrio, é para a gente tentar produzir de maneira mais eficiente, usar os recursos com mais sabedoria, antes de você apelar para qualquer questão sobrenatural para resolver o que a gente pode, se não solucionar, mas de fato minimizar com o nosso trabalho intelectual no mundo concreto, no mundo das realidades. E para mim o fanatismo é isso, quando você atribui ao sobrenatural aquilo que poderia ser resolvido com atitudes concretas ou pelo menos minimizadas. Claro que se você, sei lá, está desenganado, aí você começa a pensar no sobrenatural, só um milagre vai me salvar. Mas agora, quando eu vejo as pessoas pedindo, é igual gente que faz novena para passar em concurso. Você tem que estudar. Se você estudar, você tem chance de passar. Se você não fizer isso, pode rezar quanto for que você não deve passar. Então, o fanatismo, para mim, é quando atribuem ao sobrenatural, ao seu Deus, à sua crença, à sua religião, uma responsabilidade que deveria ser sua, né? Para mim, esse é o fanatismo clássico.
É, como disse o Alex, é uma forma de não proteger-se dos seus medos e não, para não lidar com eles. E um bom exemplo de fanatismo, penso eu, é uma bem conhecida igreja brasileira que está espalhada por todo o lado, por todo o mundo, parecem cogumelos, e acho que aí as pessoas são bastante fanáticas, pelo menos pelo que se vê, do que mostram das suas, quando há as suas sessões ou as suas missas, não sei como é que aquilo se chama, mas...
Cultos.
Ok, cultos. Obrigada, Pablo. E vê-se que as pessoas estão ali muito, muito cegas no que o pastor está a dizer, e acreditam piamente que aquela é a única verdade existente. Das portas para fora não há mais nenhuma verdade senão aquela, aquela é a verdade absoluta. Acho que esse é um dos exemplos de fanatismo que existe no planeta Terra, no mundo, assim dizer.
Exatamente, e na verdade, quando você julga aquela uma verdade absoluta, você está fazendo um culto à mentira, porque aquilo não tem conexão com o mundo real. Eu como gosto bastante do tema religião, por vezes assisto, até porque aqui no Brasil eles estão em vários canais de TV. Tem hora que se você ligar a TV durante a tarde, esses dois últimos dias eu tive de folga, porque aqui é feriado, eu acabei não trabalhando no dia seguinte. E você tem aí 4, 5 canais de TV passando cultos religiosos e pregações sobre aquilo, ou então casais dando seu testemunho que o casamento melhorou por conta que eles entraram na igreja. Quer dizer, isso é realmente atribuir uma responsabilidade que era sua. Quer dizer, quem vai fazer o seu casamento ser bom ou ser ruim é exatamente o casal que está casado, independente da religião que ele tem. Mas você atribui uma questão que era sua ao subjetivo da fé, né? E aí a gente, no meu modo de entender, entra num caminho muito perigoso, porque, por exemplo, nas últimas eleições houve aí, dos dois lados, um claro uso da fé para tentar angariar votos políticos de lado a lado. A gente teve pessoas que são
reconhecidamente... A gente tem um exemplo vívido da história da Irlanda, por exemplo, aqui na Europa.
Pois é.
E há de se julgar, ou de se pensar sobre o que acontece na Irlanda, porque na Irlanda a gente não está falando nem de religiões diferentes, a gente está falando sobre duas vertentes muito parecidas da mesma religião, do cristianismo.
Exatamente. Então fica complicado, porque a gente entra num campo de uma o que um sociólogo francês chama de razão sensível, que não é a razão concreta, é como cada um percebe ter razão, e aí vira solo fértil para esse fanatismo, ou se a gente pegar lá do estoicismo, essas áreas de paixão que não tem nada a ver com a paixão que a gente conhece no sentido mais restrito da palavra, que é relacionada ao relacionamento, ao amor, mas uma coisa mais apaixonada, longe do concreto, do específico, do palpável. E isso vem acontecendo em vários campos aqui no Brasil, assim. Eu sempre digo que o Brasil sempre foi uma nação muito religiosa, mas de pouca fé.
Como é que vocês dois são mais religiosos do que eu, em certos aspectos, né? Eu acho que vocês têm religiões definidas, por assim dizer. Enquanto no programa anterior eu me identifiquei como agnóstico. Nós vivemos em países laicos. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que na prática isso é possível num país cristão? Eu acho que, ou num país religioso, eu acho que nesse caso talvez Portugal seja mais religioso que o Brasil. Na prática, o Estado é laico nesses dois países? Eu começo, e aí eu pergunto, peço para a Adriana começar.
A tua pergunta é se o fanatismo é comum?
Não, nós estamos falando sobre, porque nós estamos falando sobre fanatismo, e o gancho vem na questão do Estado, né? Nós falamos sobre política, do Estado, tanto o Estado brasileiro quanto o Estado português, serem Estados laicos, sem haver nenhuma influência da religião, né? E o Pablo deu um exemplo de como a religião ditou as eleições no Brasil, e também, ou foi usada como fachada, como, enfim, uma moeda de troca nas eleições no Brasil e nos Estados Unidos também, que é muito estranho, né? Porque os candidatos ditos religiosos, eles são talvez menos morais, tenham menos moral do que outros candidatos, mas enfim. E aí a pergunta que eu fiz, Adriana, são Estados laicos, né? O que quer dizer que a religião não tem peso dentro que teoricamente a legislação e o Estado são indiferentes à religião. É, a definição, só para a gente situar a palavra, a definição do dicionário da língua portuguesa é que laico é aquele que é hostil à influência, ao controle da igreja e do clero sobre a vida intelectual e moral e sobre as instituições e serviços. Na prática, o Estado de Portugal, o Portugal como um Estado, um país, uma nação, e a União Europeia são laicos?
Sim. Somos. Embora a religião não tenha a maioria católica, não é? Mas não tem assim grande influência nas eleições. Mas atenção, nós somos um Estado laico, Portugal é um Estado laico, mas não confessional. Há sempre a liberdade da religião e da crença.
Uhum.
Pronto. E as igrejas e as comunidades religiosas estão, portanto, separadas do Estado. Nós aqui temos assim posto. Porque, ok, que a religião é muito importante para os portugueses, mas, e também os próprios políticos também, geralmente, eles, a maioria são católicos, mas não há aqui força da própria religião em cima do governo ou para que as pessoas votem neste ou naquele candidato. Não, temos esta liberdade de escolha, não forçamos, não, cada pessoa, é um país que qualquer religião cabe cá dentro. Não tanto como nos Estados Unidos ou no Brasil, que a parte religiosa é muito vincada até para angariar votos. Aqui não. Aqui não há esse propósito de, por exemplo, entrar numa igreja, estar uma missa e o padre, no fim, estar a tentar angariar votos para aquele candidato. Não. Não faz isso. Aqui não há dessa. Ou estar um padre num comício. Também não. Portanto, como eu já vi nos comícios brasileiros e nos americanos, estarem às vezes pastores ou assim, estarem nos comícios junto com os candidatos para que as pessoas daquela congregação, daquela igreja, votarem naquele candidato. Aqui isso não se aplica.
Adriana, como é que a população portuguesa e da União Europeia em geral lidou com questões polêmicas e que contrapõem o seu, né, que se opõem a certas crenças, a certos aspectos das crenças? Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, gêneros, e terminação de gravidez. Como é que a população portuguesa reagiu a isso?
Ao início foi complicado porque era uma geração, as pessoas eram muito fechadas a esse tema, a esses dois temas, mas depois, através do referendo, neste caso do aborto, da interrupção voluntária da gravidez, através do referendo as pessoas lá aceitaram conforme as normas que eles puseram e aceitaram. Quanto ao casamento entre o mesmo sexo, foi um bocadinho mais complicado, porque como temos uma população muito envelhecida, não está para aceitar esse tipo de casamento, acha que não é uma coisa que foi feita por Deus, não é o natural.
Mas então houveram campanhas de cunho religioso contra essas duas legislações, essas duas leis?
Entendo, do aborto, sim, porque pela igreja, se a mulher fica grávida, deve ter aquela criança. Quanto ao casamento entre o mesmo sexo, também. Porque, por exemplo, e já aconteceu um caso de um casal querer batizar o filho e escolheu o padrinho, e o padre, ao descobrir que o padrinho era gay e tinha um relacionamento, disse que eu não vou batizar esta criança enquanto ela tiver este padrinho. Portanto, há os dois lados. Há uns que aceitam, há outros que não, simplesmente. Põe de lado como se aquelas pessoas não existissem ou fossem uma aberração, que não são. O mesmo aconteceu quando os casais homossexuais puderam adotar crianças. Também ao início foi muito mal visto haver uma criança com dois pais ou duas mães, mas pela igreja isso é contra a natura. A criança deve ter um pai e uma mãe. E não dois
mas mesmo
pais,
assim a população mas mesmo assim a população portuguesa decidiu por não interferir, ou seja, o Estado se manteve laico.
Sim.
Pablo, e no Brasil, apesar de eu já imaginar qual seja a resposta, pode comentar sobre esses dois pontos?
Posso. Na verdade, no Brasil há uma grande confusão do que vem a ser laico, pelo menos no meu modo de entender. Porque, na verdade, ser laico é você dar a mesma liberdade de atuação das pessoas quanto ao exercício da sua fé. Não é não ter religião, é conviver com todas elas. E aqui no Brasil, embora você tenha liberdade de crença, a gente não tem uma boa convivência com todas elas. Para mim, isso é um fato muito claro. Né? Basta dizer o número de adeptos ao candomblé, por exemplo, ou a Umbanda, que são apedrejados nas ruas, ou hostilizados quando estão com as suas roupas de cerimônia e toda essa coisa. Basta dizer quando você entra numa comunidade onde tem uma maioria de pessoas que professam uma religião e você diz que é de outra, como acontece comigo aqui no Espírito Santo, que tem a segunda maior população protestante, vamos dizer assim, do Brasil. Né? Só perde pro Acre em termos daquilo que nós chamamos aqui de evangélicos. Então, se eu vou num lugar, tá cheio de evangélico, eu falo que eu sou católico, eu já não sou muito bem visto, às vezes não por ser católico, mas por exemplo, gostar de bebida alcoólica, coisa que a maioria das religiões evangélicas não gosta. Aí você faz um arranjo e cria o que nós chamamos aqui de igreja tal renovada. Igreja Batista renovada, Igreja Presbiteriana renovada. Isso nada mais é do que uma dissidência da igreja que saiu e montou outra igreja. Que não queria seguir aquela regra, por exemplo, nessa igreja eu não posso consumir bebida alcoólica. Então eu venho aqui e monto a minha renovada, porque na minha eu posso beber, ou na minha eu posso casar de novo. Né? Eu descasei e quero casar de novo. Então...
Mas
isso acontece...
no Brasil, literalmente, nossa, pelo menos a mídia brasileira, ela se refere a um grupo dos legisladores brasileiros como a bancada evangélica. Isso permite a real existência de um Estado laico?
É, laico, na concepção da palavra em que a religião não deveria influir, eu acho que nenhum Estado é. Agora, eu acho que existem países, enquanto estados, nação, que convive melhor com a diversidade das suas igrejas e religiões. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, sim, você ser de uma determinada religião influencia muito a sua vida. Assim como você aparecer aqui no Brasil e dizer que você, como você disse, por exemplo, eu sou agnóstico ou eu sou ateu, vai te trazer implicações. Isso é certo? Isso é correto? Não. Mas é o que acontece. Como, por exemplo, a gente vê crucifixo em várias repartições públicas. Num estado laico, de fato, isso não deveria acontecer. Né? Mas isso acontece e acontece muito. Boa parte dos atendimentos feitos no Brasil, em hospitais do interior, são feitos pela Santa Casa, que tem uma ligação extrema com a Igreja Católica. Então, quer dizer, ela não só interfere, como muitas vezes ela é parte desse Estado que deveria ser laico.
Mas aí, Pablo, boa sacada das instituições religiosas que auxiliam a comunidade. Isso não é uma forma de ser laico também? Porque, a princípio, as Santa Casas no Brasil, elas não tratam somente de pessoas religiosas e elas têm um fundo completamente médico. No Brasil também é muito comum escolas que foram fundadas geralmente por comissões e grupos católicos, né, de freis, freiras, enfim. E elas também não são escolas religiosas. Né? A Pontifícia Universidade Católica do Brasil, por exemplo, ela, apesar dela ter cursos relacionados à religião, ela não é um braço de catequização, por assim dizer, ou são?
Ela não é reconhecida como um braço de catequização, mas, infelizmente, não há como você ser religioso e não querer influenciar, de alguma forma, as pessoas serem também. Porque, como você lembrou, você tem inúmeras escolas católicas no Brasil, seja de qual corrente for, né? Salesiana, presbiterianas, jesuítas e tal. E a criança que entra lá, ela, inegavelmente, ela participa daquelas ações. Eu, por exemplo, já presenciei em escolas católicas alunos de origem muçulmana que eram impedidos pelos pais de participarem das comemorações, das celebrações, porque eu já estudei pouco tempo em escola católica.
Nas escolas públicas, quando eu estudei a minha vida toda em escolas públicas, tinham vários pais de alunos de igrejas, que eram parte de igrejas evangélicas, que impediam, proibiam os alunos de atenderem às aulas de ensino religioso. Detalhe, a disciplina de ensino religioso no Brasil tem como base o significado literal, original da palavra religião. Né? Talvez o nome assuste um pouco as pessoas mais ignorantes, mas não tenha nada a ver com religião no sentido cristianismo, de crença, né? Ou coisas do gênero. Era mais uma convivência social e interação humana do que qualquer coisa religiosa. E ainda assim, as pessoas entravam na justiça, por vezes, para tirassem os alunos dessas disciplinas.
Exatamente, e como a gente já falou no outro programa, tem aluno que se nega a estudar a teoria da evolução. Então, na verdade, o laico era para exatamente promover essa integração das religiões. Mas a interpretação é totalmente outra, é apartar uma religião da outra, que não tem motivo de se fazer quando as pessoas são racionais quanto a esse assunto. Por exemplo, muita gente acha que eu sou ateu. Porque eu não tenho essa defesa da minha religião como as pessoas têm. A minha religião é minha religião, ela é importante para mim e
Vamos dar
para
uma
aquela.
definição, Pablo? Eu acho que isso é bem válido. Vamos dar uma definição para as pessoas. Então, vamos lá. Ateu. Ateus são as pessoas, é um grupo que combate a religião. Eles acham que a ideia de religião, de maneira bem grosseira, é uma perda de tempo, é uma fantasia e ela diminui a capacidade humana. Então, eles combatem a religião. Se você for pensar, e a gente discutiu isso no primeiro programa, né, Pablo? É como se fosse uma religião inversa, é o oposto à religião, porque eles também têm a crença deles, mas oposta às pessoas que são chamadas de crente. Laico quer dizer, a sua religião é irrelevante. Ela é todas as religiões, ou você considera todas as religiões com o mesmo peso, ou você não considera nenhuma. As duas formas é uma forma laica, ou seja, um valor cristão não vai necessariamente se transformar em uma lei, a não ser que seja um valor comum. Por exemplo, não roube, certo? É um valor cristão que também é um valor de senso comum, é um valor que, enfim, é uma legislação. Então, nesse sentido, o Estado laico não vai impor a religião, mas também não vai, teoricamente, sofrer influências dessa religião para quem, de certa forma, impor a religião nos outros. Agnóstico são um grupo de pessoas que são indiferentes às religiões. Eles não combatem, eles não procuram justificar, eles não procuram negar, né? O que que o agnóstico geralmente diria, né? Se a gente fosse comparar uma frase ateia e uma agnóstica, ateia seria Deus não existe. Agnóstico seria não é possível.
E ficamos sem ouvir. Ok. Alex?
Consegue me ouvir?
Agora sim.
Agora sim.
Perdão, onde eu parei?
Estavas a fazer a distinção entre o que é que o ateu dizia e o que o agnóstico
Pois é.
dizia.
Eu vou repetir, então, porque eu não sei exatamente quando vocês deixaram de ouvir. O ateu diria: Deus não existe, e é uma perda de tempo. O agnóstico diria: eu não posso provar que Deus não existe, e eu estou aberto à possibilidade de que ele exista. Se ele existir assim, se ele não existir assim, sabe? Então, o agnóstico, ele nunca vai combater religião de ninguém, mas ele também nunca vai. Não é algo que seja relevante para a vida dele, na maioria dos espaços. Você pode até estudar religiões, mas ele ou entender o valor das religiões, da psicologia, da ciência combinado, né? Sem essa separação. O ateu é aquele que combate. O laico Laico significa não tem influência, não está ligado. Ou você considera todas as religiões com o mesmo peso, por assim dizer, ou nenhuma, o que no final das contas dá exatamente na mesma. É isso? Alguém discorda?
Eu não.
É exatamente isso, mas é exatamente praticar essas definições é que no Estado brasileiro está cada vez mais difícil. Porque não dá para você dizer que a sua religião não influencia. Eles estão aí, eles estão na televisão, eles estão no rádio, eles estão no Congresso, cada um a seu modo, mas está todo mundo lá. E está todo mundo sem essa noção agnóstica de que a religião não deveria interferir. Quando um cara faz um projeto de lei contra o tratamento de células-tronco, por exemplo, aquilo está revestido de alguma porcentagem do seu pensamento religioso. Quando faz-se um projeto, né, para liberar ou proibir o aborto, aquilo está revestido em alguma porcentagem do seu pensamento religioso. Então, não dá para dizer, porque a maioria das pessoas não tem essa sobriedade na hora de expor o seu pensamento.
Esse também, Pablo, abrindo outro parênteses, esse é um ponto muito interessante de se discutir, né? Acho que a gente tocou nesse assunto no primeiro programa, a gente já está passando do tempo, mas acho que é interessante a gente comentar. Quando a gente discute a interrupção da gravidez, pelo menos no Brasil, a pergunta que se faz está sempre errada. Porque eu acho que não existe um animal, um ser desse planeta que seja a favor da terminação de gravidez. O que a pergunta que se faz e a discussão que ocorre é se deve haver a descriminalização da terminação. Ou seja, são diferentes. A gente não está dizendo que é ok interromper a gravidez. Está dizendo que a mulher pode decidir no contexto dela fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que você tem que concordar com aquilo que está acontecendo. Isso não quer dizer que a sua religião tem que tolerar aquilo que está acontecendo. Você pode considerar isso como um pecado mortal, como algumas religiões fazem. A pergunta é diferente. Não existe ninguém, eu não acho que exista ninguém que seja a favor disso. Mas eu acho que a criminalização também não funciona. Né? Então, você pode abominar essa situação, mas a gente precisa lembrar que existe um limite para a nossa área de influência. Né? Ainda mais para eu e você, né, Pablo? Nós nem temos a capacidade de gestar alguém. Mas
também as religiões, principalmente, vou falar de uma específica, os Jeovás, têm ali normas que eles aplicam a quem acredita, que podem, portanto, levar a um risco de vida. Por exemplo, eles não podem levar transfusões de sangue. Mas será que a religião está acima da própria vida da pessoa? Se a pessoa tiver um acidente e precisar urgentemente de transfusão, eles podem decidir a não levam? Aconteceu um caso desses com uma criança, que os pais eram Jeovás, a criança teve um problema de saúde e precisava da transfusão e os pais negaram. Isso chegou a ir a tribunal. Os médicos do hospital colocaram em tribunal porque aquela decisão dos pais poderia e levaria à morte daquela criança. Por isso, fico sempre como é que é possível numa religião ter esse tipo de normas que podem levar a vida da pessoa. E como é que há pessoas que seguem à risca.
Que é análogo à terminação da gravidez, né, Adriana? Porque se você se nega a usar um recurso para salvar a vida do seu filho, é análogo a terminar a vida do seu filho.
Então. Sim.
Exatamente. Sobre essas questões, o que eu digo é o seguinte: se a pessoa for menor ou tiver inconsciente, o Estado deve intervir. Ou seja, deve entrar com a ação e pedir para que seja feita a transfusão, porque a pessoa em questão não está em condição de decidir. Agora, uma vez que a pessoa em questão estiver em condição de decidir e decide por não fazer a transfusão, aí cabe ao Estado, no meu modo de entender, respeitar. Ela está assumindo risco, né? E ela vai bancar essa decisão dela.
Exato. Penso que já estamos no fim do programa, não?
Exatamente.
Sim, já passamos.
Já passamos um pouquinho. Acho que vai... Se calhar ainda vamos ter a parte 3 desse assunto.
Olha, eu acho que sim.
Vai virar quase uma série. É bom que nós vamos vender pro Netflix. Mas nosso programa vai ficando por aqui. Vamos às considerações finais de cada um. Começando, eu comecei com a Adriana, então eu vou começar com o Alex para fechar com... Vai fechar comigo. Começa com o Alex, depois a Adriana. Alex, por hoje as suas considerações finais e sua música.
Bom, esse é um tema bastante polêmico e eu acho que a discussão vale muito a pena. Pensar e refletir é sempre muito importante. Respeito tem acima de tudo. Né? Então, respeite as crenças de todo mundo. E entenda, né, antes de começar um debate, antes de discutir, entenda sobre o que está a ser discutido. Né? Eu cresci num Brasil onde as pessoas discutiam Estado laico, ateísmo e o termo agnóstico como se meio que fossem tudo a mesma coisa, né? E as pessoas não mais bem assim. Né? Então, informem-se, discutam, eu acho que toda discussão é bem-vinda e é válida, ouçam, é muito importante sempre ouvir, e eu discordo daquele dizer brasileiro de que religião e política não se discute. Eu acho que se discute sim, desde que você saiba ouvir e respeitar a opinião dos outros, né? Lembrando o que são opiniões, fatos, enfim. Tem que se discutir sim. A música que eu escolhi para essa semana é A Estrada, né? Diferentemente das anteriores, essa tem a ver com o tema. A Estrada por Cidade Negra, que é uma banda brasileira, e espero que todos tenham uma ótima semana. Adriana?
Obrigada, Alex. Eu também digo mesmo, as pessoas devem se respeitar, respeitar a crença de cada um. E não impor a sua própria crença aos outros. Acho que em criança devem explicar todo o tipo de religiões, de doutrinas que possam existir na cidade onde vivem, para que a criança possa conhecer e depois, quando tiver idade para decidir, poder também decidir aquela que quer seguir e não a seguir a que é imposta pelos pais. A minha música é do Diogo Pissarra, Sorriso. E espero que tenham uma boa semana. Pablo?
Bom, eu queria deixar aqui a mensagem que religião, a fé, é muito bom que você tenha. Mas que nenhuma é superior à outra. É apenas uma forma de interpretar o sobrenatural da vida. Tem pessoas que isso não vai ser importante e a gente também deve respeitar, porque é uma maneira de enxergar a sua existência. Então, o que eu peço é respeito. Eu sou um cara que respeito muito todo mundo e às vezes sou desrespeitado por isso, porque dizem que eu não tomo partido sobre muita coisa. Realmente eu não preciso tomar partido e defender aquilo que eu acho que não precisa ser defendido. Precisa ser aceito e respeitado. Eu desejo a todos uma ótima semana. A minha música para hoje é Azul da Cor do Mar, de Tim Maia. E parabéns a nós todos, da equipe que faz o Sobretudo, Sobretudo, da Antena Web, pela nossa edição número 100. Muito obrigado e até a próxima semana.
Você não sabe o quanto eu nas noites escuras de frio chorei. Chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Nascer uma canção com o apelo do dia a dia. Encontra a solução. Encontra a solução. Chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei.
Na minha cara não me diz bem como estou. Às vezes ponho a capa e quando o dia acaba eu esqueço-me quem sou. Mente-me na cara e diz que já passou. Fiz toda a coragem, só que é tanta bagagem, eu nem sei para onde vou. Ponho capa e quando o dia acaba eu esqueço-me quem sou. Na-na-na-na. 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 Na-na-na-na.
bem como estou. Às vezes ponho capa e quando o dia acaba eu esqueço-me quem sou. Na-na-na-na.
Mais informação na emissão do Canal 7 ou em antenaweb.pt/imprensa.
Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Yeah.